foi muito providencial nós cantarmos agora, antes da pregação, entre o Evangelho e a pregação, o Cântico de Maria, porque mais do que nunca, no nosso meio, exultante, com uma alegria fora do comum, Nossa Senhora está cantando o seu cântico, o Cântico de Maria. Isso por quê? Porque o dia 8 de outubro, esse último domingo, de tal maneira mudou o rumo da história, que nós já estamos vivendo a Era de Maria. Estamos vivendo a Era de Maria. Não estranha a palavra era, porque o próprio João Paulo II usou a palavra era, até mesmo porque ele quer pôr fim a tudo aquilo que se falou e se pensou e se disse a respeito de nova era, que se dizia uma nova era. Mas, 3 meses antes da virada do ano, portanto, da virada do século, da virada do milênio, o Papa já consagrou o mundo, aquela que foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador, do único Salvador, que é Jesus Cristo. Ele consagrou o mundo a Nossa Senhora. E você sabe muito bem, aquilo que ligardes na terra será ligado no céu, e aquilo que desligardes na terra será desligado no céu. E que beleza, não foi apenas Pedro, na pessoa de João Paulo II, mas foi Pedro e os apóstolos, na pessoa dos bispos do mundo inteiro. Eram 1480 bispos que estavam reunidos em Roma agora, nesse domingo. Nem no Concílio Vaticano II houve tantos bispos reunidos, porque naquele tempo não haviam tantos bispos na igreja. De lá para cá foram feitos muito mais dioceses e, portanto, muito mais bispos. Gente, nós vivemos uma coisa inédita. E o próprio Papa disse que ele fazia aquilo colegiadamente. É um termo teológico, é um termo da igreja, que indica justamente a reunião. É como se fosse o concílio, esse colegiado é como se fosse o concílio, a reunião do Papa com os bispos. E ele só faz isso para declarar coisas muito importantes, como por exemplo, a declaração de um dogma de fé. E foi o que o Papa realizou. Ele colegialmente, ele e os bispos, Pedro e os apóstolos, consagraram o mundo a Nossa Senhora. E consagraram, veja bem, esse novo tempo, o terceiro milênio, a Nossa Senhora. E o Papa disse, nós entramos, já entramos numa nova era. Já entramos na era de Maria. Por isso, foi decretado na terra, aconteceu no céu, agora também acontece na terra. Maria está entre júbilos de alegria, cantando o seu cântico. Mais do que nunca ela diz: a minha alma engrandece o Senhor e exulta meu espírito em Deus, meu Salvador, porque Ele olhou para a pequenez da humildade da sua serva. Por isso, doravante, todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, porque o Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é seu nome. Meus irmãos, é isto. Nós já estamos de cheio nesta nova fase da história. Estamos num tempo novo, estamos no tempo de Maria. Já estamos dentro da civilização do amor. Já estamos dentro da civilização do amor. Passamos de um tempo para o outro. Talvez você, eu, não percebemos sensivelmente, porque isso não foi uma coisa sensível. É como todos os sacramentos. Antes e depois do padre batizar a criança, a gente não vê externamente nenhuma diferença na criança. Mas a diferença entre o antes, o ato do batismo, e o depois é totalmente diverso. Nós não vemos nada de diferente, nada de novo aos nossos olhos, antes e depois do padre na missa tomar o pão e o vinho e pronunciar as palavras da consagração. O pão continua do mesmo jeito, o vinho continua do mesmo jeito. Exteriormente é isso, não vemos nada de novo, mas nós sabemos toda a diferença que acontece. Na confissão é a mesma coisa. antes do padre dar a absolvição e depois do padre dar a absolvição, a gente não nota ainda nada de novo na gente. Mas aconteceu. Igualmente, nós não sentimos nada de especial. Não houve uma comoção assim especial no mundo, porque nós estamos dentro de um fato sobrenatural. Mas creia e viva nessa alegria. Nós já entramos num tempo novo. Nós já entramos numa nova era, como disse o Papa. Nós estamos no tempo de Maria, nós já estamos num mundo novo, nós já estamos na civilização do amor. O mais importante disso tudo, com este ato que o Papa realizou, Maria assumiu. Assumiu, assim como nas bodas de Caná, ela assumiu. E ela pisou a cabeça da serpente, e pisou para matar. Pisar a cabeça da serpente é para matar. Gente, nós podemos dizer que aquilo que está no livro de Gênesis aconteceu, não apenas aconteceu aquilo que Maria profetizou em 1917, e por fim, o meu imaculado coração triunfará, mas aconteceu aquilo que o próprio Deus, lá no livro do Gênesis, depois do pecado de Adão e Eva, ele disse: e ela te esmagará a cabeça, a serpente. Ela te esmagará a serpente. Nossa Senhora já esmagou a cabeça da serpente. Foi aí que nós paramos na manhã de hoje, na pregação que nós tivemos. E eu dizia a vocês de manhã cedo, quem estava aqui se lembra perfeitamente, que eu não está, eu fiz uma síntese, repito agora: toda cobra, quando a gente pisa a cabeça dela, daí sim é que o corpo, é que a cauda começa a se debater em estertores, e muitos de nós ficamos assustados naquela hora. Mas veja bem, como é que uma cobra, uma serpente, faz as coisas? Ela está sempre ali escondida, e o trabalho dela é escondido, é na surdina, é no engano, é na mentira. Até mesmo certas cobras, elas se enrolam e ficam ali prontinhas para dar o bote. Até mesmo ela se dobra dentro dela mesma, em cima dela mesma, para quando ela der o bote, ela ter mais força. Ela funciona como uma mola, ela põe o corpo justamente como uma mola, para que na hora que ela der o bote, ela tenha mais força para chegar lá no alvo e atingir o alvo e picar e colocar o seu veneno. No mesmo ato que ela pula, dá o bote, ela já injeta o veneno. Portanto, é próprio da cobra ficar escondida, é do jeitinho do demônio. É por isso que a serpente é a figura do demônio, é o jeitinho dele. Ele prefere sempre ficar às escondidas. Mas veja o que acontece: se a gente vê a cobra e alguém corajoso vai lá e pega um pau e acerta na cabeça, mas ainda se ele dá com aquele pau pisando a cabeça, se alguém fosse corajoso e com a bota chegasse e com o seu calcanhar pisasse a cabeça da serpente, naquela hora ela começa em estertor, daí ela se mostra todinha, ela se manifesta. Parece que agora ela está tendo força, antes ela estava escondidinha, antes ela estava enrolada em si mesma, parece que com medo. Mas agora não, agora ela está se lançando por todos os lados, botes por todos os lados. Muitos de nós ficariam com medo a partir deste momento, mas meu irmão, eu preciso dizer a você, é o contrário. E trago para você a palavra do Papa João Paulo II, mais uma vez nesse domingo, mas que é a palavra dele desde quando ele assumiu o governo da igreja. Na primeira vez que ele se apresentou, ele já disse: não temais. O Papa, por uma intuição divina, recebia de Deus o que é que o mundo iria viver nesses anos todos, desde quando ele foi escolhido Papa. Já são 30 anos. Aliás, já são 20 anos. Deus sabia tudo aquilo que o mundo iria passar. E Deus mesmo colocou no coração dele essa palavra e ele a pronunciou: não temais. Mas agora, justamente quando nós já entramos na era de Maria, o Papa volta a dizer: não temais. Não há o porquê terdes medo. Por quê? Eu preciso voltar a dizer a você: uma vez pisada a cabeça da serpente, ela agora está dando botes, ela dará botes. E muitos de nós vamos ficar com medo. Mas hoje, na festa de Nossa Senhora Aparecida, dentro do ano 2000, ano jubilar, o Senhor está colocando no seu coração esta palavra de Deus, pronunciada por João Paulo II: não temais. Aconteça o que acontecer, não temais. Gente, vai haver convulsões no mundo, como a cobra que se lança por todos os lados. Eu dizia de manhã cedo e volto a dizer agora: o demônio vai derrubar todos os castelos de areia que ele mesmo construiu na economia, na política, na ciência. Ele vai. Ele construiu castelos suntuosos, mas na verdade de areia. E veja bem, construídos na injustiça, na corrupção, na mentira, na falsidade, no orgulho, na vaidade, na malícia. Ele construiu um império, e construiu impérios por este mundo, nas empresas, no comércio, nas finanças, mas à custa de muito sangue, de muitas doenças, de muitos males, de muitos inocentes. Ele construiu nas bases dele, na base da mentira, na base do engano, na base da falsidade, na base da injustiça, na base da maldade, na base de oprimir a muitos, a custo de fome de muitos. Na verdade, foi tirado o remédio da boca de pessoas, foi tirado seringa, foi tirada agulha da veia de pessoas em que se injetava sangue, se injetava soro, nas injustiças que se cometeram por todas as partes, e no Brasil também. É só olhar para as grandes corrupções desse país, atingindo coisas básicas, como, por exemplo, tudo aquilo que era o antigo NPS, etc., hoje o NSS e tal, tirando o pão da boca de pobres, de aposentados, de doentes. Ele construiu castelos, e tudo aquilo que ele construiu, ele mesmo vai derrubar. Eu dizia, com um menino que constrói um castelo de areia, depois vai lá e chuta. Ele vai fazer questão de derrubar tudo isso. Gente, nós vamos ver ruir todos esses castelos, todas essas fortalezas, esses impérios que ele, o inimigo, construiu nas bases dele. Eles haverão de cair. Isso vai nos assustar. Sistemas vão cair. Sistemas vão cair. Haverá queda nas finanças, na economia, economia mundial, além de economia de países, até chegar a uma eclosão mundial. Vai haver justamente uma queda política em nações e também mundialmente. Muita gente vai se assustar, mas o Senhor já está colocando desde agora no nosso coração: não temais, não tenhais medo. Por quê? O Senhor já está dizendo antes que aconteça que isto é somente o estertor da cobra, da serpente, cuja cabeça já foi pisada. Maria já pisou a cabeça da serpente. Ela agora está apenas dando os seus botes, mas a cabeça já foi ferida. E foi ferida de morte. Ela não tem mais vez. Eu dizia também hoje cedo, Deus está me fazendo repetir, eu não quereria, mas vamos lá. Também nas nossas vidas, também nas nossas famílias, tudo aquilo que foi construído, não nas bases de Deus, mas nas bases do inimigo, tudo aquilo que foi construído na injustiça, na maldade, na mentira, na corrupção, na vaidade, tudo isso vai ruir, gente. Vai ruir porque vai ruir. O que é mau vai cair, o que é sujo vai cair, o que é injusto vai cair, porque nós já entramos no mundo novo, já entramos no mundo da justiça e da verdade, já entramos na civilização do amor. Então tudo aquilo que é injustiça, que é maldade, que é malícia, vai cair. Deus mesmo vai fazer com que caia. Deus vai limpar, Deus vai limpar a nós, e vai limpar as nossas famílias de tudo aquilo que é sujo, que é errado, que é injusto, que é mal. Nessa hora nós ficaremos com medo, porque muita coisa vai ruir. Aliás, muita coisa já tem ruído. Rapidinho, duas coisas. Eu conheço bem uma família, uma família boa, realmente boa, inclusive de igreja, de movimento, participantes, tinham muitos bens, mais do que isso, eram muito respeitados, muito conceituados, mas perderam tudo, literalmente, perderam tudo. Claro, foi uma angústia, foi mesmo um desespero. Graças a Deus que havia gente de oração dentro da família, e aqueles que eram de oração foram aguentando, e uns ajudando os outros. Foi muito difícil, foi muito duro, foi um tempo considerável. Deus agiu, Deus interveio, mas perderam tudo e não readquiriram. Eu não estou contando para você, para dizer depois não, depois readquirir. Não, perderam tudo. E agora pai e filho, que sempre foram donos, foram trabalhar. Agora são operários, são mandados, são assalariados. Mas Deus está com eles. Eles perceberam que Deus estava com eles. Ainda hoje cedo, depois da palestra da manhã, uma moça da nossa comunidade, ela estava com os olhos cheios de lágrimas, emocionada, depois ela veio me explicar: padre, o que o senhor disse foi o que aconteceu e o que está acontecendo com a minha família. Disse ela: nesses dias a minha mãe me telefonou, disse essa moça, dizendo: filha, eu não tenho o que pôr na panela para comer hoje em casa. E disse essa moça: padre, nós fomos muito ricos, a minha família já foi muito rica. É literalmente isso que o senhor disse que está acontecendo. Gente, é duro quando acontece assim, é duro quando acontece assim. Mas eu preciso dizer a você, esta é a hora que você mais precisa estar em Deus, esta é a hora que você precisa estar mais ainda consagrado a Nossa Senhora, ser de Nossa Senhora, sabendo que aquilo que você está vivendo é consequência daquilo que aconteceu. Ela já pisou a cabeça da serpente, e a própria serpente está dando os seus botes, ela está nos estertores, e tudo aquilo que não foi correto, tudo aquilo que não foi certo, tudo aquilo que não foi justo, não adianta nós querermos discutir. Falando dessas duas famílias, eu não estou aqui para dizer que eles fizeram coisas erradas, talvez nem foram eles, talvez foram os pais deles, talvez foram os avós deles, talvez foi o próprio sistema onde eles viviam, a cidade onde viviam, mas que vai ser assim, vai ser assim. Eu não quero ser profeta de mau agouro, não, mas eu preciso dizer a verdade a você, para preparar você, porque tanto aqueles que tinham muito dinheiro, muitos bens, muitas terras, empresas, mas também como aqueles que têm pouca coisa, quase nada, todos nós vamos ver um abalo já aqui em casa, já aqui na nossa família, um abalo nos nossos bens, nas nossas terras, nas nossas empresas, um abalo de cidade, de município, um abalo de estado, um abalo de nação, teremos abalos internacionais. Mas eu estou lhes dizendo, eu estou lhes explicando que tudo isso não é mais do que simplesmente esta serpente, cuja cabeça já foi pisada pelo calcanhar de Maria e que está agora nos estertores. É por pouco tempo, eu digo a você então, meu filho, desde já, vive aquilo que o Papa disse que é a palavra de Deus, não temais. Eu sei que na hora o coração da gente vai tremer, a cabeça da gente irá a mil, os nossos sentimentos vão ficar convulsionados, mas eu repito, mais do que nunca você precisa agarrar-se a Deus, mais do que nunca você precisará ser um consagrado de Nossa Senhora. Tenha a certeza, Deus não haverá de desamparar você, pelo contrário, Deus estará mais com você, Nossa Senhora não estará desamparando você, pelo contrário, estará dentro da sua vida, dentro da sua casa, dentro daquilo que era seu, ela estará aí, como mãe, ela verá que tudo aquilo que era entulho, tudo aquilo que era sujeira, vai embora, vai embora, vai embora. Não dá para você discutir se era justo, se era injusto. Talvez até no meio das coisas injustas vá o justo também. Mas deixa eu dizer, você vai ficar livre. Você e sua família ficarão libertos. Eu sei que aquilo que eu estou dizendo é muito duro, mas é preciso dizer, e estou dizendo dentro da missa. Vai ser muito duro, mas é a passagem necessária. Eu comparava hoje cedo com a cirurgia que eu fiz. Muitos de nós fizemos cirurgias assim. Como a minha vesícula estava infeccionada, foi preciso abrir, e literalmente os médicos fazem uma lavagem. Porque eu estava levando aquela situação de vesícula por tanto tempo, a gente é sem vergonha, né? E eu fui levando, 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 eu sentia dores, eu tinha crises, mas fui levando, 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 quando estourou não tinha mais jeito. Estava tudo infeccionado já, aquilo estourou. E quem está na área da saúde sabe, quando a vesícula chega a esse estado, o que tem que fazer é uma tremenda lavagem. Aquilo que antes eram pedras de vesícula ficou um esfarinhado, corri risco de vida. Graças a Deus, já fazem 25 anos que isso aconteceu. Mas foi preciso toda uma limpeza, e logo depois não foi fácil, foi uma semana difícil, eu também corri mais uma semana de risco de vida. Foram 3 meses difíceis, eu emagreci, fiquei magrinho, fiquei pálido. Mais outros 3 meses para me recuperar um pouco mais. E foi duro para mim, porque eu era muito dinâmico, muito ligeiro, muito ativo. Tudo mudou na minha vida, graças a Deus, tudo mudou na minha vida. O que Deus fez no meu corpo foi um sinal também do que Ele fez na minha alma, no meu espírito. Foi lá nessa ocasião que foi gravado aquele disco, O Amor Vencerá, que até hoje ainda causa efeitos, vocês conhecem também o programa O Amor Vencerá. Logo em seguida surgiu a comunidade Canção Nova, tudo veio a partir disso, gente. Quando Deus fez limpeza na minha vida, até fisicamente Ele fez uma limpeza na minha vida, Ele guinou a minha vida, e o resultado foi o que nós temos hoje. Mas foi preciso que Ele fizesse isso. Deixa eu dizer, Deus vai fazer em todas as nossas vidas. Nós precisaremos passar por isso. Eu estou dizendo para você, meu irmão, minha irmã, quando isso chegar, aguenta firme. Não fique agora já prevendo o futuro, já com medo desde agora, porque isso não vai te levar a nada. Mas guarda, lembra, entre a palestra da manhã e essa pregação que estou fazendo na missa agora, eu até gostaria que você tivesse essa fita. Não estou fazendo simplesmente propaganda de fita, não, Deus me livre disso, mas estou dando a você como que um documento importante, ao qual você possa recorrer na hora de vida, até que você pegasse a fita da manhã e a fita de agora, até em vídeos, melhor ainda, mas pelo menos em cassete, se você quer se garantir, até que pega vídeo, pega cassete, para que você depois possa reescutar ou rever da maneira que for mais fácil, porque pode ser que você nem consiga ver na televisão, então você vai ouvir no cassete, e você guardasse bem guardado, como quem guarda num cofre, onde só colocamos coisas preciosas, coisas que devem ficar bem guardadas, mas não esquece não. Nas horas que as coisas apertarem, quando as coisas começarem a acontecer, talvez na sua vida, nos seus bens, nos seus negócios, no seu emprego, nas suas terras, na sua empresa, naquilo que você tem, na sua vida de padre, na sua vida de religioso ou de religiosa, vai essas duas fitas, vai essas duas palestras, para retomar, para recordar, para você então poder saber que isso já tinha sido anunciado pelo Senhor, e a palavra dele é essa: não temais. Pelo contrário, mais do que nunca, meus filhos, sejam consagrados. Mais do que nunca, meus filhos, vivam como filhos escolhidos de Deus e filhos escolhidos de Maria. Mais do que nunca, vivam como consagrados a ela, porque ela cuida de cada um de vocês e vai cuidar. E veja, o necessário não vai nos faltar. Essa família da qual eu falei, claro, passaram por muitas durezas. Também houve muitas humilhações, para eles foi muito duro passar tudo isso, porque antes eles ajudavam a muitos, mas agora precisavam ser ajudados, e dívidas, você sabe que com isso vem dívidas, e as dívidas são implacáveis, ainda mais quando se entra em banco, mas também os credores, depois de um tempo, acabam sendo implacáveis. Mas não lhes faltou o necessário, ninguém deles morreu. O necessário eles tiveram, estão tendo o necessário agora. São trabalhadores, foram trabalhar na fazenda, de onde não são mais donos, onde eles são agora, operários da fazenda. Essa menina da comunidade também me disse que a mãe não tinha o que pôr, mas eu tenho a certeza que eles comeram nesses dias e vão comer nos próximos. Deus não vai faltar com ele, saiba disso. O grande medo que nós temos é das nossas crianças, e eu repito para você, as nossas crianças vão passar por isso fácil, 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 fácil. Não se atemorize por elas, pelo contrário, elas vão nos dar lições. É por isso também que você não pode mimar os seus filhos. Mas impressionante, eles têm uma capacidade de adaptação muito rápida. Talvez no começo eles estranhem, talvez eles chorem, talvez eles fiquem um pouco desestruturados, mas criança se adapta facilmente, como doença de criança, rápido, 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 é só uma pequena intervenção e a coisa se cura. Às vezes nem precisa remédio e o organismo da criança reage. As nossas crianças haverão de reagir muito melhor do que nós, tenha certeza disso. Elas se acostumarão só com o necessário, tenha certeza disso. A gente pensa que elas vão sentir falta das coisas que têm, dos Nescau da vida e dos chamburzinhos e outros negócios que comem, e de Coca-Cola e de Guaraná e de sanduíches e de... As crianças vão se acostumar. Fácil, 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 fácil. Nós é que vamos estranhar. Talvez por nossa própria culpa tenhamos que sofrer, mas será um sofrimento redentor. Será um sofrimento redentor. Mas eu preciso ser franco com você. Vai ser tirado da nossa mão tudo aquilo que não era de Deus, mas que era do outro. Tudo aquilo que foi construído não nas bases de Deus, mas nas bases do outro. E gente, agora mais do que nunca, isso vai ser tirado, porque já estamos num mundo novo. No mundo novo só vai ficar aquilo que é novo, portanto aquilo que corresponde ao Evangelho, aquilo que corresponde à verdade, aquilo que corresponde à justiça, aquilo que corresponde ao amor, tudo aquilo que for de injustiça, tudo aquilo que for falsidade, tudo aquilo que for mentira, tudo aquilo que for maldade, vai cair, vai cair. E vamos ser muito sinceros, muita coisa nós mesmos construímos na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos negócios, nos nossos bens, nos bens que temos, nas coisas que construímos, casa que construímos, isso, aquilo que construímos, coisas que compramos, empresa talvez que nós montamos e hoje temos. Muita coisa foi feita, não nas bases de Deus, não nas bases do Evangelho, mas nas bases do outro, nas bases da mentira, da falsidade, do escondido, do jeitinho, injusto, corrupto, aproveitando de situações, com conchavos, conluios, com novos conchavos políticos, conchavos empresariais. Talvez entrou coisa pior, de corrupção, de roubo mesmo, talvez entrou droga, talvez entrou bebida, talvez entrou prostituição, e a gente acabou se enriquecendo com esses meios, que arrancou o sangue dos outros, que arrancou a inocência dos outros, que estragou a família dos outros. Me desculpe, mas os que tiveram dinheiro na base de fumo, de álcool, de droga, de armas, de explosivos, nada disso é de Deus, pelo contrário, é do inimigo, é para a destruição. Tudo aquilo que nós obtivemos nos lugares onde fomos buscar, que são do inimigo, em centros, em terreiros, em pais e mães de santos, nesse visionário, naquele outro adivinho, naquele que ajeitava negócios, naquele que ajeitava casamento, tudo isso vai ruir, porque a cabeça da serpente já foi esmagada. E além daquilo que nós construímos de errado na nossa vida, e que vai vazar pelos vãos dos dedos, e graças a Deus que vai vazar pelos vãos das nossas mãos, dos nossos dedos, para ficarmos só com aquilo que é puro, santo, justo, vamos ser muito sinceros. Há coisas que os nossos antepassados, não muito longe, nossos pais, nossos avós, tios, parentes próximos, talvez nossos bisavós, construíram na injustiça, no erro, na maldade. Muita coisa custou o sangue de outros, muita terra custou mortes. Muita coisa que nós temos hoje, gente, é fruto de raiva, é fruto de briga, é fruto de vingança. Correu sangue, houve mortes. Envolvidos nos bens que nós temos hoje, nas empresas que temos hoje, nas terras que temos hoje. Tremendas injustiças aconteceram, tremendos erros aconteceram. Talvez você não fez, mas pessoas mexeram com álcool, levando a desgraça para muito lar e para muita família, mexeram com armas, mexeram com drogas, porque não é de hoje que isso acontece, mexeram com prostituição, mexeram com coisas erradas, e tudo isso vai ser retirado, graças a Deus vai ser retirado, tudo isso vai ruir. Desculpe, o que era podre vai ruir, e Deus vai ter que tirar, os anjos virão, assim como lavaram a mim, não só a vesícula, mas todas aquelas canículas biliares, e daí o meu abdômen inteirinho, lá por dentro, tudo teve que ser lavado, as nossas vidas serão lavadas. As nossas famílias serão lavadas, os nossos negócios serão lavados, os nossos bens serão lavados, e só vai ficar o limpo. Tudo que é sujo, e você entende bem o que a gente coloca debaixo do título sujo, tudo que é sujo, tudo que veio de sujeira, vai cair, graças a Deus. E com isso, gente, muita coisa que antes era conforto, que era posses, que era ter esbanjado, era ter demais, não se vai ter. Vamos ficar só só com o necessário. Mas vamos ficar com Deus. Vamos ficar com Maria, vamos ficar com o Evangelho, vamos ficar com os anjos, vamos ficar com os santos. A cabeça da serpente já foi esmagada e ela não terá mais vez. Por isso eu digo a você, não tema, não tema. É a palavra do Papa, é a palavra de Deus. Não há por que temer, mesmo que o mundo se convulsione, e vai se convulsionar. Mesmo que os grandes empreendimentos do mundo, multinacionais, economia mundial, finanças mundiais, política mundial e nacional, dessa, daquela e do nosso país, convulsione, mesmo que os seus bens convulsionem, aguenta firme, e a palavra de Deus é essa: não temais, não há por que temer. E hoje Nossa Senhora, está vendo que eu estou falando isso com muita tranquilidade? Talvez alguma coisa se passe dentro de você de ansiedade, mas faz um cálculo com tudo isso que de importante e de grave eu estou falando. Não está causando uma grande ansiedade, uma grande agitação em você. Pelo contrário, Deus está dando a cada um de nós uma grande, uma enorme paz, para isso cair nos nossos corações, para isso se alicerçar nos nossos corações, para isso ficar bem integrado no nosso coração. E quando chegarem as horas duras, a gente não temer e permanecer em paz, porque Deus começa agora a colocar as bases do mundo novo. Deixa eu ser super franco, gente, era como se tivesse terminado esse palco. Terminou no dia 8 de outubro de 2000, terminou o mundo novo. Agora é daqui para frente, é o mundo novo. Claro que nasce com uma criança, nasce totalmente necessitada, vai começar tudo desde o começo, mas já começamos o mundo novo, já estamos dentro do mundo novo, já estamos dentro da civilização do amor. Deus não vai poder admitir nada de velho, nada de sujo, nada de injusto, pelo contrário, só vai permanecer aquilo que for vivido na justiça e na santidade. Deus tem para nós, e Ele vai formando cada vez mais um grupo, um pequeno resto de filhos. Deixa o mundo se arrebentar. Nós não quereríamos. Pelo contrário, nós queremos sinceramente que todos se salvem. E vamos continuar falando, vamos continuar pregando, vamos continuar gritando para que muitos que estão nesse mundão, para que muitos que estão enxafurdados ainda nessa injustiça, nessa maldade, nessa corrupção, nesse engano, que eles se acordem, que eles despertem, que eles voltem para Deus, que eles entrem na consagração que foi feita agora. Foi feito, todos foram consagrados, também os errados, também os corruptos, também os pecadores, todos eles foram consagrados. Agora tudo depende de assumir ou não assumir a consagração, e é por isso que nós precisamos assumir. A consagração foi feita, todos nós já somos consagrados, já estamos no mundo novo, é só questão de assumir e agora se fazer digno do mundo novo. Viver em justiça e santidade todos os dias da nossa vida. Gente, nesse mundo novo vai ser preciso viver em justiça e santidade todos os dias da nossa vida. Providencialmente, na passagem do palco, ficaram esses arranjos. E olha que beleza de arranjo. Francamente falando, olha que beleza de arranjo. É isso que Deus quer que nós vivamos. Gente, o que não for isso, viver em justiça e santidade todos os dias da nossa vida, vai cair. E deixa eu dizer, daqui para frente, sai de baixo, porque vai cair depressa. Vai cair fazendo estragos. Sai de baixo, eu estou lhe dizendo. Só vai permanecer aquilo que for justiça e santidade. O resto vai cair, o resto vai cair, o resto vai cair. Por isso você e a sua família, e diga do fundo do coração: eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha casa seremos do Senhor, eu e minha casa seremos consagrados, eu e minha casa assumiremos a consagração, eu e minha casa vamos viver em justiça e santidade todos os dias da minha vida, da nossa vida. Eu quero viver esse arranjo. Gente, nós não queremos, veja, eu já estou na frente, com o arranjo de flores eu já estou para frente do palco, nem aparece mais o meu rosto, o que aparece é somente a beleza desse arranjo. É assim que o Senhor quer que todos nós vivamos, e saiba disso. Eu lhe falo francamente, a canção nova vai puxar a fila. Vai puxar a fila, nós vamos estar na frente e vamos puxar, e vamos puxar, e vamos puxar. Vem cá, Eto. Vem cá, Luzia. Vem cá, Eto, vem cá, Luzia. Nós vamos puxar a fila. Vem para cá, para dizer Augusto, para ter mais um padre comigo. Nós vamos puxar a fila. E interessante que nas duas últimas reuniões que nós fizemos de oração, e a Luzia pode confirmar, vem para o lado de cá, para dizer Augusto, eles podem testemunhar que o que Deus dizia para nós era vivermos em justiça e santidade todos os dias da nossa vida, sem misturas, pelo contrário, impureza, impureza. Para dizer Augusto, trouxe palavra para você.
Então nós tivemos uma reunião ontem de oração. E eu contava que durante a noite, o Espírito Santo me acordou, como muitas vezes acontece, e eu não conseguia dormir virando para cá, para lá, com um coração muito contrito e arrependido, e começando a pedir perdão por mim, pelos meus pecados, pelas minhas falhas, reconhecendo a minha miséria, a minha pobreza. E ele foi me conduzindo a pedir perdão por mim, pela minha casa, pelos pecados da minha casa, da nossa casa, e pedir perdão pelos pecados da casa, da família do Padre Jonas, da família de sangue do Padre Jonas, a pedir perdão pela minha família de sangue, e suplicando a misericórdia e o perdão para os meus pais, para os meus irmãos, para todos os que fazem parte do meu sangue, pedindo perdão pela família do Eto, por todos os que fazem parte, que têm laços de sangue com o Eto, a família, a casa do Eto, por todos da comunidade Canção Nova, cada membro da comunidade Canção Nova, e os laços de sangue, a família de sangue de cada um dos membros da comunidade Canção Nova. E eu pedia perdão ao Senhor por você, pela sua casa, pela sua família, pelos pecados da sua família, pelos laços de sangue, por todos da sua família, por todos que você é unido com laços de sangue. E eu pedia perdão ao Senhor pelos pecados do mundo, da humanidade, de cada um de nós. Não assim de uma forma de sentimento de culpa ou de remorso, mas o que Deus me levava era um desejo muito grande, e Ele punha no meu coração essa certeza que para uma humanidade nova, uma civilização nova, para a civilização do amor, é necessário que todos nós ponhamos ordem na nossa vida, que todos nós coloquemos a nossa vida em limpeza, limpemos a nossa vida. Limpemos o nosso coração, limpemos a nossa mente, mas também limpemos os nossos atos, o que nós realizamos, o que nós fazemos, que nós necessitamos colocar a nossa casa em ordem, a nossa vida em ordem. E eu dizia ao Senhor que eu me dispunha a realizar isso na minha vida particular, E eu dispunha a orar muito, a interceder muito, a suplicar muito, para que tudo isso acontecesse em cadeia, que a minha vida fosse oferecida por essa humanidade nova, por essa civilização nova. Eu sei que até eu dizia para o Senhor que eu sou muito pequena, eu não sou nada, eu sou só uma leiga consagrada, mas eu me ofereço. E quantos mais Ele colocava no meu coração se dispuserem a ter uma vida em limpeza, em santidade, em contrição de coração, mas a graça irá acontecendo a todos nós. E quero ainda dizer que ontem, pela noite, Deus me levou a sair, estava um luar muito bonito aqui na Canção Nova, e mesmo cansada, não só rezar o meu rosário, mas andar por aí, por todo o terreno, e ficar suplicando, e quanto mais eu orava, mais o Espírito Santo colocava dentro de mim esse ardor, esse desejo por essa graça, para que aconteça a todos nós, e quantos mais nós em cadeias, nos determinarmos a tomarmos uma atitude com determinação, buscando essa graça, mais o Senhor vai intervir sobre a face da terra. Então eu digo, eu quero ir puxando a corrente com o Padre Jonas. Eu quero estar à frente, sim, na minha pequenez, na minha pobreza, na minha miséria. Eu não sou nada, eu sou apenas uma leiga, mas eu digo meu sim, e dizendo meu sim, eu sei que na minha pobreza muitos vão vir atrás de mim dizendo seu sim também. E talvez até já estejam na minha frente.
Amém. O que Deus me levou a sentir muito forte foi na consagração que o Papa fez o mundo à Nossa Senhora. Primeiro foi que sobre o esmagar a cabeça da serpente. E eu me perguntava como, porque é muito fácil a gente falar, nós vamos matar uma serpente, mas nós, querer matar, esmagar a cabeça dela é muito difícil. Se você quer matar uma serpente, eu aconselho que você dá no meio do corpo, porque aí você não corre o risco de errar a cacetada e ela te morder, não é? Isso é uma prudência. E o que Deus me falava muito forte nessa consagração? É que nós, aqui na Canção Nova, principalmente eu aqui na Canção Nova, eu me preocupava muito em ter a Canção Nova muito certinha. A Canção Nova não podia errar, os membros da comunidade tinham que ser muito certo, muito justo, não sei o quê. E Nossa Senhora me falou forte que eu não era polícia. Eu não estava aqui para ficar tomando conta dos membros da comunidade Canção Nova. E a coisa mais bonita que ela falou foi que a Canção Nova, ela foi feita pelo Pai, que essa aqui é a casa do Pai, que ela foi feita para cuidar dos outros e não para nós nos cuidarmos, não é? E aquilo me chamou muita atenção, essa consagração do Papa Nossa Senhora, essa libertação do mundo que agora no final do século estava sendo pressionado por todo e por tudo, não é? E Nossa Senhora veio para libertar. Pode ver que o mundo está respirando, e não é só a Canção Nova, sente isso para vocês verem. E eu vejo que o padre colocou, que quando ele fala que a Canção Nova vai puxar esse povo, eu sinto que é por aí, não é? Nossa Senhora me falou fortíssimo isso aí. Nós, Canção Nova, temos que ser cada vez mais para o povo, cuidar do povo, não é? Não é que nada passou, é o contrário. Um dia vai ter que ter a separação das águas. E agora a missão da Canção Nova é cada vez mais arrebatar os filhos de Deus. E tenho certeza que Jesus está alegre com a Canção Nova, porque o que ela sabe fazer, o que ela faz e faz bem, é a única coisa que nós estamos fazendo. Nós somos profissionais de Deus, que nós podemos e devemos fazer cada vez mais é anunciar o Evangelho. Amém.
Eu também no dia da consagração estava mais ou menos ali, quase no meio aqui do rincão. Enquanto o Papa fazia a consagração, até mesmo a televisão estava transmitindo, começou a sair do ar. E eu comecei a ficar assim pensando como o inimigo não queria que aquela consagração fosse feita. E ali mesmo, Nossa Senhora, ela dizia para mim que era para eu levar mais a sério o meu sacerdócio. Que essa consagração não era simplesmente um oba-oba onde todo mundo estava vendo o Papa juntamente com os bispos. Ela até me diz, eu até ficava dizendo assim: o Papa João Paulo II chamou os bispos do mundo inteiro para ir para Roma para rezar o terço, para rezar o terço e se consagrar. Só isso que foi feito. E eu dizia assim: eu preciso levar a sério. Como Eto também falou que não era para eu ficar policiando os outros, era o que eu dizia também para mim. Não dá para eu ficar policiando se o outro está no pecado, se o outro está assim ou está assado. Eu é que não posso pecar. Eu é que tenho que levar a sério a minha santidade nesse tempo de consagrado, nesse tempo onde o Padre Jonas acabou de dizer que nós passamos para o outro lado e o que é velho tem que ficar para trás. E o que é velho tem que ficar para trás mesmo. Então, tudo aquilo que é velho para mim vai ficar para trás, precisa ficar para trás. E eu tenho que lutar, eu tenho que fazer tudo, tudo, tudo para ficar para trás, porque eu preciso ser um homem novo, um padre novo, segundo o coração de Nossa Senhora, para que nessa eternidade que ela já está preparando para nós, eu possa entrar. Vou falar, vou continuar falando, pregando, e aquilo que eu costumo dizer: quem quiser ouvir, ouça. Quem não quiser, não ouça. Cada um viva a sua vida. Cada um viva a sua vida da maneira que quiser. Agora, eu faço o propósito de viver a santidade porque eu quero entrar no céu. Eu quero e eu preciso.
E eu quero dizer a todos que estão aqui, a nós e aos que vão até ouvir um dia essa fita, que o que aconteceu, aquilo que o Padre Jonas está falando, que o Eto disse, que o Padre Augusto falou, e o que aconteceu em Roma com a consagração à Nossa Senhora do novo milênio, eu creio que nem a própria Igreja tomou consciência do que o Santo Padre João Paulo II realizou. Ele entregou o mundo a Maria. Ele entregou aos cuidados da mãe. Ele nem falou que Nossa Senhora vai salvar a humanidade. Isto compete a Jesus Cristo, Salvador. Mas, da nossa parte de servos, é fazermos aquilo que ela nos manda fazer. Fazei tudo o que Ele vos disser. Obedecer a Jesus em tudo, nessa vida de santidade. O Santo Padre diz assim: a Igreja hoje, pela voz do sucessor de Pedro, a qual se junta de tantos pastores, com tantos pastores aqui reunidos de várias partes do mundo, busca refúgio na tua maternal proteção e implora confiantemente a intercessão perante os desafios que o futuro encerra. Queremos consagrar-te o futuro que nos espera, pedindo-te que nos acompanhes no nosso caminho. E depois o Santo Padre diz: nós suplicamos o Divino Espírito Santo, interceda por nós junto ao teu amado Filho, para que nos dê o Espírito Santo em abundância, o Espírito de verdade, que é fonte de vida. Acolhe-o por nós e conosco, como na primeira comunidade de Jerusalém. O Santo Padre aqui suplica Pentecostes para toda a igreja, o derramamento do Espírito Santo. Por isso, eu creio como fiel que nós estamos no milênio de Nossa Senhora e no milênio do Divino Espírito Santo. E a nossa parte é nos abrirmos para todas as graças que o Senhor quer nos dar, pessoalmente e em família. E não tem maior graça do que a conversão da própria vida.
Amém. Então, em síntese, veja, nós, Canção Nova, vamos avançar. Nós vamos avançar. Chegamos ao limiar e nós vamos avançar. Assim como lá um grande general, um marechal disse: quem for brasileiro me siga. Nós estamos dizendo: quem confia, quem quer acreditar, quem quer entrar nesse mundo novo, quem quer viver em santidade e em justiça todos os dias da sua vida, nos acompanhe. A Canção Nova assume diante de vocês, diante do Brasil inteiro, esse compromisso de puxar a fila. Claro, não seremos os únicos, graças a Deus, muitos farão isso, mas nós estamos professando aqui. Nós vamos puxar a fila e vamos usar a nossa vida para puxar a fila, para que vivamos em justiça e em santidade todos os dias da nossa vida. Porque já estamos no mundo novo, já estamos na civilização do amor.